nas margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: está no ar o História no Cast! Fala, rapaziada! Estamos aqui para mais um episódio do História no Cast, trazendo hoje um tema sobre um país muito bem quisto aí pela comunidade internacional, um país que todo mundo ama, os Estados Unidos. Vamos falar sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos, também conhecida como a Guerra de Secessão. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu queria dar um recadinho para você, que é fã do História no Cast e também do História do Paint. Para quem não sabe, o História no Paint tem um site chamado historianopaint.com. É só você abrir seu navegador aí, digitar historianopaint.com, dar um enter que você vai entrar no site. Lá no site, tem várias matérias sobre cursos gratuitos que você pode fazer, livros gratuitos que você pode baixar de história, filosofia, sociologia, geografia e várias matérias sobre muitas curiosidades. E entrando no site, você desativa o seu Adblock e você vai ver alguns anúncios no site. O que eu queria pedir que vocês fizessem? Que vocês clicassem em um anúncio que está no site. Isso vai ajudar muito a gente a manter o História no Cast e também o História no Paint. Vale ressaltar que você tem que fazer isso apenas uma vez. Se você clicar em dois anúncios de uma vez só, você vai bugar o site e ele vai considerar isso como um spam. Então, entra no site do História do Paint, identifica um anúncio, você vai ficar bem claro o que é um anúncio, você clica e só. Basta fazer isso, você faz isso em menos de 10 segundos e você ajuda a manter o podcast. Até porque, se vocês repararem, o podcast está com ilustrações, está com vinhetas próprias, abertura própria. E manter isso é muito caro e a gente ainda não tem nenhuma campanha de financiamento coletivo. Enfim, voltando aí para o tema do episódio, para falar sobre esse episódio, sobre esse tema, está aqui comigo hoje e sempre. Por favor, se apresentem.
Fala pessoal, aqui é o Igor mais uma vez para falar do nosso ilustríssimo irmão americano, que é os Estados Unidos, que eu odeio tanto.
Fala aí pessoal, aqui é o Diego. Falar desse país maravilhoso que só me ilude. Fico na expectativa sempre de rolar uma guerrinha entre reptiliano e terraplanista e nada.
E para ajudar a gente a falar sobre esse tema super adorável aí nesse país que todo mundo ama, tem um convidado aí mega especial. Por favor, se apresente.
E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marcos, professor de História dos Estados Unidos da Unesp de Franca. Valeu pelo convite já, Leandro. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
Que isso, prazer é nosso. E para começar a falar sobre esse assunto, acho que a gente tem que começar do começo, né? Sobre os antecedentes da guerra, o que levou a essa guerra, que foi uma guerra bem sangrenta nos Estados Unidos. Eu já ouvi falar que a guerra aconteceu, acho que isso aí é meio que um clichê, já um consenso assim, para muita gente, que a guerra aconteceu por questões abolicionistas, porque o Norte queria abolir a escravidão, mas o Sul não queria. E por conta disso, o país entrou em uma guerra civil. Mas, há umas semanas atrás, eu estava lendo um livro, Chutando a Escada, que o autor fala que, na verdade, existe uma outra teoria, um outro motivo. Que, na verdade, o que aconteceu é que o Norte queria industrializar o país e eles usaram aí uma política que é comum de países que estão se industrializando. Se eu não me engano, eles estavam taxando, o Norte, né? Estava taxando produtos manufaturados da Inglaterra para poder incentivar a indústria local. E, de começo, o autor fala que o Sul estava aceitando, mas depois eles começaram a se opor, porque os produtos da Inglaterra eram muito superiores aos que estavam sendo produzidos dentro dos Estados Unidos, e como o imposto dos produtos da Inglaterra eram altos, o Sul começou a se queixar, até porque eles não tinham tanta necessidade de se industrializar, já que lá no Sul a questão era mais agropecuária e tudo mais, escravista, e que, na verdade, esse foi o motivo da guerra. E aí eu queria perguntar para o Marcos, o que ele acha sobre esses motivos aí que colocam para a guerra ter rolado.
Então, na verdade, tá todo mundo certo, todo mundo errado. Não, porque assim, de fato, o tema central da guerra é a escravidão, né? E a gente pode ver ela escalando ao longo do século XIX, muito por conta dessa temática da escravidão que existe, né? Mas não é a guerra do Norte contra o Sul não foi uma guerra contra a escravidão, né? Ela se dá por outros motivos e, ao longo da guerra, a causa da escravidão vai se tornando uma causa interessante politicamente para o Lincoln. Mas isso a gente pode falar mais para frente. Então, isso de fato, a questão que leva o Norte à guerra não é um combate moral, não é uma guerra moral contra a escravidão, né? Porém, o que faz o Sul sair da União, né, é sim a manutenção dos seus direitos, entre esses direitos e o de ter escravos. Só que aí tem um ponto central dessa discussão, que durante, principalmente no início do século XX, uma historiografia mais conservadora defendeu, de que a Guerra Civil não foi, portanto, uma guerra contra a escravidão, mas que foi por conta da independência dos estados. Então, a gente sabe, se discutiu muito agora nas eleições norte-americanas, que lá são 50 estados que são unidos, então cada um tem suas próprias leis, o seu próprio sistema eleitoral e tudo mais. Então, começou-se a falar de que a guerra, o motivo do Sul se separar era por conta de uma ingerência, uma federalização das políticas. Então, quando você fala assim que existia uma taxa de um aumento da taxa de importação, isso afetava os sulistas, porque afetava no modo de vida que eles tinham, que era mais sofisticada mesmo, né? Então, comprar vinhos importados, móveis, roupas refinadas, sapatos refinados e tudo mais. E isso vai gerar uma crise, de fato, em 1832, na época do Andrew Jackson, que ele vai falar, ele vai subir essas tarifas de importação, e a Carolina do Sul vai falar que não pode, né? Que essas tarifas estavam muito altas e tudo mais, e ele ameaça com o exército, caso, para manter essas tarifas, e ela começa a perceber ali que, se ele tem poder para interferir, né, nessas questões internamente, talvez ele pudesse interferir nas questões relacionadas à escravidão. E em 1832, ela convoca uma saída dos estados da União, mas ninguém vai com ela, né? Não vai para frente, isso não prospera. Mas ali está plantada a sementinha da secessão, né? No entanto, o que a gente precisa perceber é que tem isso mesmo. Então, essas políticas mais protecionistas permitiram uma expansão e uma parceria entre o Estado e os capitalistas para a expansão da infraestrutura dos Estados Unidos, das indústrias e tudo mais, o que deu muito poder econômico para o Norte. E, por conta disso, uma das maneiras de se proteger desse poderio econômico do Norte foi que o Sul acabou dominando a política. Né? Então, o Sul usava a política como uma forma de se defender do Norte. E o que é bastante interessante, então, é que eles acabavam tomando conta da máquina administrativa. Então, juízes, até os carteiros, todos os postos federais eram indicações de fazendeiros do Sul, ou de políticos do Sul, ou então de políticos do Norte, mas que defendiam o interesse do Sul, né, no Partido Democrata. E aí, então, essa questão da proteção do Estado à burguesia, ao capitalismo industrial, gerou essa necessidade de uma defesa, digamos assim, do Sul por meio da política.
Interessante você falar sobre isso, né, dessa defesa contra o Norte. E curioso que hoje os Estados Unidos prega, né, fazendo um paralelo aqui com o presente, que eles pregam, né, o liberalismo como desenvolvimento, sendo que, na verdade, a história deles mostra outra coisa. Inclusive, é curioso, né, que, se não me engano, ano passado saiu uma matéria que a China estava criticando o protecionismo dos Estados Unidos, né, porque a China está nessa ascendência de crescimento econômico, e ano passado começou, não sei se foi ano passado ou 2019, que começou a guerra comercial entre eles, E uma forma que eles encontraram para poder se defender da China foi recorrer ao protecionismo, né? Então a gente vê um país, a China, né, que é um país que se desenvolveu com o Estado, na presença grande do Estado, criticando uma medida protecionista dos Estados Unidos que prega liberalismo para outros países, né? Uma grande contradição.
O processo da globalização, né? A China, no final do processo da globalização, assim, de expansão, a China toma gosto pelo negócio e os Estados Unidos começam a perceber que isso pode se virar contra ele. E aí é o Trump, né, a figura central nessa questão do protecionismo. Mas, voltando para o contexto da Guerra Civil, isso é interessante porque a gente tem essa visão de que a independência dos Estados Unidos é 1776, a aprovação da Constituição e a ratificação é 1788. No entanto, não existe um modelo de país, né? Então, o que vai acontecer, essas forças, tanto políticas do Sul quanto econômicas do Norte, é um desenvolvimento de uma luta pela captura do Estado, né? Para ver quem tem o controle do Estado na construção do Estado-nação. Então, a gente tem muito essa visão meio vira-lata, né? De achar que os Estados Unidos já é uma nação há muito tempo. Porém, esse desenvolvimento de uma nação nos Estados Unidos, ela se dá ao longo do século XIX, e a gente pode dizer que na Guerra Civil se dá os contornos finais, né? As arestas são aparadas, as questões que... E o que é interessante, com um Estado mais centralizado do que era lá no começo, inclusive desejado pelos pais fundadores, digamos.
Cara, eu achei absurdamente interessante essa desmistificação que o Marcos faz a respeito da maior centralidade do Estado norte-americano. Porque quando a gente estuda esse período pré a Guerra de Secessão, normalmente os professores sempre trabalham com a ideia do federalismo. Fala que fala da autonomia dos estados, fala de que cada estado decidia quem era cidadão e quem não era, e também cada estado decidiria a respeito da escravidão. Aí qual é a tendência que o aluno deduz? De que o Estado norte-americano ele era descentralizado. E o Marcos acabou de deixar claro aqui que possuía uma relativa centralidade política. Então isso eu achei legal.
Na verdade, isso vai se construir com a Guerra Civil. Porque a Guerra Civil, você tem lá o Lincoln falando assim, ó, quem decide que é cidadão essa questão de que cada um decide quem é escravo e quem não é escravo, porque tinha realmente isso, acabou. A gente vai, agora todo mundo é livre no país, né, de baixo para cima. E depois vai vir a 14ª e 15ª emenda, depois da morte do Lincoln, para falar justamente isso. Assim, ó, cidadão é todo homem com mais de 21 anos de idade, independente da sua cor. Né? É assim que se estabelece e vai ter que ser assim para todo mundo, porque antes você tinha um Estado que era com 18, outro que era com 21 e tudo mais. E você tinha esse federalismo mesmo, essa separação. E como é que você tinha um certo controle do Estado? Era por meio desses cargos federais. Então, nomeação de juiz. Eu falo muito do Correio porque é uma das instituições que fazia movimentar, né, as notícias, as informações daquela época, principalmente. Então, você está falando de uma época que o próprio telégrafo era uma novidade e tal. Então, assim, esses cargos federais, por que ele é importante? Por exemplo, tem um caso emblemático, um pouco antes da Guerra Civil acontecer, que é o julgamento de um escravo chamado Dred Scott. Né? Ele era do Alabama, vai pro Missouri, e de lá ele é vendido e viaja com um novo dono para o Wisconsin. Quando ele chega no Wisconsin é no Estado Livre. E aí ele volta para o Missouri e reivindica que como lá ele foi livre no Wisconsin, ele tem que ser livre sempre. E aí ele entra com uma determinação, ele entra com um pedido na Suprema Corte que reconheça a liberdade dele. E a Suprema Corte vai responder que ele não tem sequer direito de apelar à Suprema Corte porque ele é negro. E que o Wisconsin jamais poderia ter sido transformado num Estado livre pelo Congresso. Né? Então, assim, o que isso... Então, assim, percebe? A nomeação foi feita por um presidente que defendia os interesses do Sul. Então, a nomeação dos juízes de Suprema Corte.
Então, a Suprema Corte acabava atendendo os interesses do Sul. Então, é nessa discussão sobre quem vai controlar o Estado, mesmo dentro da questão da federação, né, quem vai controlar esses mecanismos de legislação, do judiciário e dessas instâncias, faz com que a galera do Norte perceba o seguinte: enquanto esses caras estiverem no poder, a gente não consegue mudar nada. Né? E aí começa a surgir essa discussão de que, tem uma dessas discussões seguinte: olha, se o cara é livre, se o escravo foge para o Norte, ele se torna livre. Aí eles aprovam uma lei que se o escravo ele tem que ser capturado pela polícia mesmo do Norte e mandado de volta para o Sul. E aí os caras do Norte falam assim: então quer dizer que a nossa lei que diz que o escravo é livre não vai valer? Né? Aí eles falam assim, então percebam, tem toda essa tensão de quanto o federalismo funciona ou não. Então assim, essa noção de que é tudo muito separadinho, você tem razão. É, não é bem assim. Existe uma constante tensão dos limites de até onde a federação pode ir. E à medida que a federação começa a atacar a escravidão, eles roem a corda. Entende?
É, isso é interessante de falar, essa questão desses conflitos, de mesmo tendo essa, de certa forma, uma unicidade em alguns sentidos. Porque, assim, a gente começou falando sobre essa questão da Guerra de Secessão, e quando eu fui estudar a Guerra de Secessão, mesmo, a fundo, eu não sabia nem o que significava secessão. Então, assim, eu acho interessante, tipo, parece, é triste, mas é a realidade. Então, eu acho interessante a gente pensar um pouco também no que pode ser considerado uma guerra civil, quando a gente está falando sobre esse conflito que existiu dentro dos Estados Unidos. Porque, assim, a ideia mais aceita, vamos dizer assim, seria um conflito armado entre atores domésticos, né? Que tem alguma determinada incompatibilidade de ideias e que isso acaba não se resolvendo pacificamente. Então, seria interessante, talvez, o Marco falar um pouco sobre essa ideia de guerra civil. Por que a gente considera isso que ocorreu nos Estados Unidos, essa guerra de secessão, como sendo uma guerra civil? Porque a gente vê inúmeros conflitos de inúmeras naturezas acontecendo, inclusive na América Latina e no Brasil, né? Na América, que o Brasil gosta de se excluir um pouco da América Latina, então eu faço essa pequena observação. Eu gosto de puxar sempre para o nosso lado, por quê? Porque, como eu falei, aqui existem alguns conflitos internos. A gente não chama de guerra civil. Nós não chamamos de conflito civil, na maioria das vezes. A gente dá qualquer outro nome. Revolta, revolução, qualquer nome, menos guerra civil. Então, eu gostaria que ele falasse um pouco disso. Por que ali é uma guerra civil?
Então, excelente pergunta. Não, você tem inclusive uma discussão dentro da historiografia que tem uma das linhas que diz que, na verdade, foi um conflito entre duas nações. Né? Então, assim, que durante 4 anos, lá onde hoje é o território dos Estados Unidos, existiram duas nações. Né? Então, que durante um período, os Estados Unidos se dividiu de fato e houve esse conflito entre duas nações. Existe uma linha que fala: olha, a guerra civil, na verdade, ela é uma guerra entre estados soberanos. Só que, tecnicamente, a Constituição proíbe que um país, que um Estado saia, né, que um Estado se desligue da União. Né? Então, quando você tem ali, no finalzinho de 1860, após a eleição do Lincoln, início de 1861, você tem 7 Estados que dizem que se declaram independentes da União, né? Então estão saindo, estão promovendo uma secessão, uma separação da União, que depois, que ninguém levava exatamente a sério, porque eles não tinham condições, inclusive econômicas, de se manter, uma vez que o principal estado do Sul, que era a Virgínia, não tinha comprado a ideia. Quando ela sai, o que o Lincoln faz, por exemplo, ao tomar posse, quando esses três estados, enfim, no final das contas, acabam saindo, o Lincoln faz, no final das contas, é assim, ó, eu dou aí um tempo para vocês pensarem no que vocês estão fazendo e voltar aqui, porque isso é ilegal, né? Então, isso não pode. Então, teoricamente, tecnicamente, eles nunca foram uma outra nação. Então, isso se configuraria entre conflitos de pessoas que pertencem a uma mesma nação, né? E que se dá, então, uma ideia de conflito de pessoas que são da mesma nacionalidade, que compartilham de uma mesma naturalidade, então seria guerra civil, né? Por outro lado, se você pensar do ponto de vista que eles elegeram um presidente, que eles tinham uma constituição, que eles tinham uma capital, né, e que eles tinham uma bandeira e se consideravam separado, isso você pode também entender como uma guerra de separação mesmo, né, que aí se promovida entre estados diferentes. Agora, eu acho que ele ganha esse nome. Por que aqui a gente não usa? Vamos lá, tem lugares que você tem a qualificação de guerra civil na América Latina, né? Não aqui no Brasil, né? Mas assim, por exemplo, se você for pegar a guerra que se produz contra o Rosas, né, na Argentina, é uma guerra civil. No próprio México, na Colômbia, você também tem exemplos assim. E aí, pela dimensão que ela teve, né? Ela mobilizou todo um conjunto de estados, de homens, né? Você tinha exércitos com mais de 2 milhões de pessoas, foram 600 mil pessoas que morreram e tudo mais, sendo que se considera que entre pessoas que pertenceram a uma mesma nação, né?
E, né, já indo um pouquinho já pro final da guerra, a gente sabe que o Norte conseguiu vencer a guerra, e eu acho que, assim, a guerra terminou, mas eu acho que o ressentimento perdurou, e eu acho que, inclusive, perdura até os dias de hoje. Eu me lembro que eu acho que foi em 2019, eu assisti uma série documental explicando, e no primeiro episódio eles falavam sobre questão racial nos Estados Unidos, mas com uma visão mais assim ligada ao acesso à propriedade. E aí eles falavam, né, como os negros não tiveram acesso às terras nos Estados Unidos, e que isso contribuiu para toda a desigualdade social, econômica, racial que perdura até os dias de hoje nos Estados Unidos. E no começo do episódio eles seguem uma linha que, assim que a guerra civil acabou, o Lincoln chegou para os negros, que eles lutaram no exército contra o Sul, e perguntou o que eles queriam. E eles falaram que eles queriam terras. E aí o Lincoln aprovou uma lei que, se eu não me engano, cada família iria ganhar 40 acres de terras cultiváveis, uma coisa assim. E aí, né, ele assinou, aprovou a lei, mas, se eu não me engano, tipo, 2 semanas depois ele foi assassinado. E aí, o que a série dá a entender, né, é que ele foi assassinado por conta de ter aprovado essa lei. Mas aí, né, eu não sei se é isso mesmo, provavelmente devem ter várias teorias. Inclusive, né, os Estados Unidos sabem muito bem, né, cara, de como assassinar não só presidentes, mas aspirantes a presidente. Eu vi aquele documentário muito foda sobre a guerra do Vietnã, que o irmão do John Kennedy, que era, se não me engano, o Bob Kennedy, ele também foi assassinado, ele queria disputar a presidência, foi assassinado. Então, cara, é tipo uma lição aí indo pro Brasil, né, cara? Tipo, acho que faca não dá muito certo, né? Então, se você quiser, né, tem que ser com uma arma.
mas enfim. Você tem na história dos Estados Unidos 8 presidentes que morrem no cargo. Inclusive, se vocês me permitem fazer um pequeno jabá, Eu tenho um canal no YouTube só sobre história e política dos Estados Unidos, e eu tenho um vídeo que eu falo sobre os presidentes que morreram enquanto estavam no exercício do cargo. E você tem, de fato, 4 presidentes assassinados e 4 que morreram por causas naturais, né? Então, e os 4 que... E a tentativa de assassinato do Ford e do Reagan. Então, teve mais 2 tentativas de assassinato que deram errado. né?
Cara, quando eu fiquei sabendo sobre essa parada do Bob, eu falei, caralho, mano, não é possível. Aí eu fui, pô, será que morreu, será mais algum parente da família do Kennedy? E aí eu me lembro que eu achei uma parada que, tipo, eu tentei pesquisar em mais lugares e não consegui descobrir a veracidade. Que eu acho que um primo do Kennedy morreu aqui no Brasil também. Eu acho que ele tomou uma facada num bar, mano. Isso é verdade? Já ouviu falar alguma coisa sobre isso?
Não, isso não, mas que a família Kennedy tem um histórico de maldição, tem. Você tem um dos filhos do Kennedy morreu de avião e ele era super cotado. Inclusive tinha uma teoria aqui, o Enon, de que em outubro agora ele ia reaparecer para falar que a morte dele foi fake e ele ia ser o vice do Trump nas eleições.
Caraca, mano.
Essa galera aí é muito boa. Ela tem umas histórias que, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de literatura, mas esse pessoal aí se supera na ficção.
Supera. Mas, assim, de fato, assim, os Kennedy eles têm várias tragédias na família. Assim, é uma coisa que você pega vários sobrinhos, irmãos, primos e tal, que tem bastante coisas relacionadas a isso. Agora, voltando, né, então, à questão da Guerra Civil, isso é um tema que, de fato, porque uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o fato do Norte, porque, assim, de fato, não é verdade que a escravidão foi o motivo da guerra no sentido de o Norte foi lutar contra o Sul para levar a liberdade. Isso não é verdade. É verdade que o Sul quis sair da União porque ele queria manter o direito dele, entre aspas, de ter escravos. Ok. Porém, aos poucos... Porém, existe um movimento abolicionista que vai desde meados do século XVIII e que começa a ganhar muita força a partir de 1830, por aí, com o que a gente chama de segundo grande despertar. Então, você tem um movimento religioso no Norte... Que principalmente liderado por mulheres também, que vai entender que é preciso preparar o mundo, que é um movimento religioso extremamente progressista, porque eles querem transformar o mundo num lugar melhor, porque somente assim Jesus volta. Então, era muito complicado pro Lincoln declarar a abolição da escravidão no meio da guerra, porque isso poderia gerar a perda de apoio, inclusive no Norte. Porque, por exemplo, você tinha quatro estados que lutaram do lado da União, mas que mantiveram a escravidão. O Kentucky, Missouri, o Delaware e Maryland. Então, eles tinham... Percebam essa contradição. Eram estados que tinham escravos e que estavam lutando do lado da União. Então, isso dá bastante o tom de que a guerra não começou contra a escravidão, né? Então, você... o próprio Lincoln, era um abolicionista, mas que entendia que negros eram inferiores do que brancos, né? Então, o próprio Lincoln, ele pensava assim. Então, existia uma resistência também por parte do Norte de reconhecimento da igualdade dos negros. No entanto, ao longo da guerra, a gente vê que isso vai não apenas ganhando espaço na opinião pública, mas entre os próprios republicanos, a ala radical, e a ala radical aqui é do bem, né? Porque é uma ala que defendia mais a igualdade e tal, ela vai se tornando hegemônica dentro do partido. E aí, então, quando acaba, que se você promulga a 13ª emenda à Constituição, em janeiro de 1865, antes do final da guerra, e aí o Lincoln é assassinado em maio, sendo que a guerra tinha acabado em abril. E aí, então, daria-se início ao plano de reconstrução do Sul, que seria um projeto de assim, ó, a gente aceita vocês aqui de volta, desde que vocês assumam o fim da escravidão, né? E aí, daria-se início a um processo de reconstrução do Sul, que envolvia isso que você falou. Envolvia a cessão de terras para os ex-escravos, a participação deles no processo de desenvolvimento político, das novas instituições e tudo mais. E aí, então, quando ele morre, o vice dele era um cara do Sul. E é um cara do Sul que vai, então, proteger os interesses dos antigos proprietários. E aí, muito pouco tempo depois do final da Guerra Civil, o Sul se parecia muito com o que era antigamente. Aí, o Andrew Johnson, que era o vice dele, sofre um impeachment em 1868. E é importante lembrar, nos Estados Unidos, o impeachment é a Câmara que faz e depois o Senado julga se ele deve ser absolvido ou não desse impeachment. Né? Então, o Trump agora foi duas vezes impeachado e é isso mesmo. Né? Quando a Câmara decide que o cara sofreu impeachment, ele sofreu. Não é igual aqui, que a gente fala que sofreu impeachment depois que é afastado. Lá não. Né? Então, o Andrew Johnson ele sofre impeachment na Câmara e é absolvido no Senado, só que ele não concorre às eleições daquele ano. Quem vai concorrer é o Ulysses Grant, que tinha sido o general que derrotou o Sul. E aí já, com o Ulysses Grant, eles começam a tocar para frente esse plano de reconstrução. E aí, de 1867, mais ou menos, até 1876, isso funciona. Você tem liberdade para os... É até interessante quem gosta de jazz. O jazz surge muito por conta desse período, porque os negros puderam ter, em New Orleans, acesso aos seus instrumentos de percussão, que eles não poderiam ter antes. Né? E você tem a participação dos negros na política, na elaboração de gabinetes, sendo votados, votando. Você tinha a presença de militares garantindo que o voto ali fosse garantido. E isso vai até a eleição de 1876, quando um político do republicano, Rutherford B. Hayes, ele tá para perder a eleição e ele faz um acordo com o Sul, e aí ele condiciona que o Sul reconheça a eleição dele com o fim do projeto de reconstrução. E aí começam as leis de Jim Crow, começam as leis de perseguição aos ex-escravos, começa toda isso que a gente vai ver se arrastar, principalmente até o Civil Rights em 1964, mas até os dias de hoje. Mas eu estou querendo falar isso porque, assim, ser abolicionista naquela época não queria dizer que você era antirracista. Né? Então, por isso que o racismo nos Estados Unidos não é um privilégio do Sul. Né? Então, quando você associa que o racismo é algo só ligado aos territórios onde teve a escravidão, nananina não. Né? Você vê o George Floyd, por exemplo, foi em Minnesota, no estado que sempre foi livre.
É uma temática que a gente ainda não abordou a respeito da Guerra de Secessão é justamente como que foram as principais batalhas nesse conflito, como a Batalha de Gettysburg, de Vicksburg. E também uma outra questão que eu li no artigo é que ele fala que a Guerra de Secessão foi um dos primeiros conflitos após a Revolução Industrial e que isso acabou representando um boom na produção de armas mais letais, como, por exemplo, o mosquete utilizado na guerra, ele era muito mais letal. A bala dele conseguia até quebrar o osso da pessoa, dependendo de onde ela fosse atingida. E outra questão também dessas batalhas, é de que o Abraham Lincoln ele teve todo um planejamento de logística. Ele vai utilizar bastante as linhas férreas para enviar suprimento, enviar tropas, enquanto que no Sul ele não havia esse planejamento todo. Aí eu queria que o Marcos falasse um pouco mais dessas batalhas, dessas estratégias utilizadas pelos militares, tanto do Sul e tanto do Norte.
Só uma coisinha, aproveitar que o Igor puxou essa das batalhas aí, e que o Marcos estava falando sobre a questão dos negros, que tem uma certa ligação no que eu pensei aqui, é que os negros, eles tinham, pelo menos eu li em alguns artigos, alguns materiais a respeito, que eles tinham uma resistência por mais que fossem, porque quando a gente olha principalmente para o Brasil, a gente vê às vezes uma ideia de colocar os negros no front de batalha, até como quase que por uma questão, quase que um sacrifício, vai lá para frente que vai morrer mesmo, então não interessa. Mas nos Estados Unidos, ao menos em alguns trabalhos que eu li, existia uma resistência, aí eu gostaria até que o Marcos confirmasse se de fato isso é real, existia uma resistência em colocar os negros, alistar os negros no exército, nas forças armadas, colocá-los em ação, porque O alistamento tinha uma ideia de cidadania, de civilidade muito forte nos Estados Unidos. Então, negar isso aos negros, inclusive, o Lincoln mesmo passou por essa, vamos dizer, reflexão, seria dar aos negros um ar de cidadão, de indivíduo civil, de fato. Então, eu queria saber se realmente acontecia isso, se houve essa resistência durante as batalhas, mas que posteriormente eles foram colocados lá até por necessidade, né? Porque muitas pessoas começaram a morrer, então os escravos fugiam e eles aproveitavam, né, desse desespero, vamos dizer assim, para colocá-los lá no front, posteriormente, no decorrer da guerra. Mas que a princípio tinha essa visão, até em outros conflitos anteriores. Se isso procede em mim.
Não, é exatamente isso. É assim, porque a gente tem que entender, assim, como, pegando, juntando aqui um pouco as duas perguntas, tanto a do Igor quanto a do Diego, a Guerra Civil, tá, essa história de que ela é a primeira guerra é um pouco um papo de americano, né? Porque você tem lá a Guerra da Crimeia, a Guerra do Paraguai, você tem a guerra, tem a guerra entre Estados Unidos e México, que já tem ali uma série de elementos que vão ser usados nessa guerra, né? Ela tem uma característica que você vai ter principalmente com Ulysses Grant, quando ele assume a coordenação do exército da União, que ela se torna uma guerra total, né? Então, ela não é mais aquela guerra... Porque, então, sim, então, voltando agora para a pergunta do Diego, para depois voltar para a do Igor. É isso. Então, assim, nesse momento, a guerra ainda traz muitos resquícios de um tipo de guerra aristocrática. Né? Então, você tem, por exemplo, a questão do no Sul, você tinha os melhores generais. Né? Então, o Robert Lee, o Stonewall Jackson, o D.A.B. Stewart, eram cavaleiros mesmo. Assim, eles lutavam uma guerra perfeita, uma guerra cheia de regras e tudo mais. E aí você tem... Então essa noção ela é muito associada a que o cara que vai ser capitão e tudo mais, ele tinha que vir de uma família. Então essa ascensão ela era muito ainda vinculada a essas tradições de guerra, né, que vinham ali do século XVIII ainda. Então tem um lugar para você fazer a guerra e tudo mais. Então, quem é soldado é cidadão. Então se você alista... E uma das questões era essa, você não podia mesclar um batalhão com negros que muitos brancos não iam querer lutar. Né? E aí é interessante porque os caras estão numa guerra que no fim da história vai garantir a liberdade aos escravos, mas eles não querem lutar ao lado de negros. Né? Então é um pouco disso. Isso vai começar a mudar quando você já tinha ao longo de toda a guerra vários escravos fugindo para o norte, só que quando eles chegavam no norte, os exércitos devolviam ele para o sul, que diziam que eles ainda eram propriedades dos caras do sul. Né? Tem um general chamado Hunter que ele vai falar assim, não, eles são interceptações de mercadoria, então eles são nossos. E aí começam a utilizar os negros para fazer comida, ajudar na enfermaria, levar remédio, fazendo, mas não para lutar exatamente. E aí quando o Lincoln vai fazer a proclamação da abolição, que ele vai falar, no território dos rebeldes não existe mais escravidão, ele incentiva que mais escravos fujam, né, e que agora não mais sejam devolvidos, sejam recepcionados. E aí eles começam a ser incorporados, primeiramente como uma segunda ala, né, mais no backup, né, da guerra, até que finalmente você forma um batalhão exclusivo de negros, né, para justamente não ter essa questão. E aí são 200 mil soldados negros que vão se incorporar à guerra. E aí você tem razão. Então, assim, até então, essa noção da guerra como sendo o soldado é cidadão. Né? E aí começa a ficar interessante porque você pode contratar alguém para ir na guerra no seu lugar. À medida que a guerra vai recrudescendo, que o alistamento vai aumentando, muita gente não queria ir para a guerra, então ele pagava um ex-escravo, né, para ir no lugar dele. Né? Então você começa a ficar mais interessante a presença do negro na guerra.
Então isso é uma coisa que também vai sendo construído ali ao longo do, da guerra, que assim como a questão da abolição vai se transmutando à medida em que a guerra vai avançando. E aí é muito nítido isso quando a gente muda do general, do McClellan, que é o primeiro general, né, que começa a guerra na União, e depois o Ulysses Grant assume. O McClellan, ele ainda luta muito parecido com isso, assim, os confrontos em lugares abertos. Por exemplo, o primeiro conflito que tem, você tem ali em abril de 1861, o ataque do Sul ao Fort Sumter, na Carolina do Sul, é ali que começa a Guerra Civil efetivamente, né, oficialmente. Né? O Norte estava enviando, porque assim, você tem lá os estados se tornaram independentes, em tese, mas você tinha ainda bases e fortes que pertenciam à União nesses estados agora independentes. Então, o Lincoln foi mandar um carregamento de alimentos e para manutenção do forte, e os caras acharam que ele estava mandando munição para um ataque. Então, eles decidem invadir esse Fort Sumter. E aí, isso é em abril de 1861. A primeira batalha vai acontecer... ela chama a Batalha de Bull Run, né, dos arredores de Washington DC, né, hoje faz parte da própria grande DC, digamos assim. E aí as pessoas fizeram piquenique para ver a guerra. As pessoas saíram da cidade para ir lá ver, e de repente elas viram o Norte tomou pau. Né? E aí, então isso também dá dimensão de que isso também é uma outra questão. Os dois lados achavam que a guerra ia ser rápida. Qual que era a estratégia do Sul no começo? A gente vai, toma Washington DC e aí a gente negocia a devolução. A gente devolve, mas vocês reconhecem a independência. E quando eles fazem essa guerra, o Norte envia mais gente para DC para proteger, e aí acaba afastando as tropas do Sul de volta para os seus territórios, e aí a guerra vai acontecer nos territórios do Sul. E aí o plano do Sul, a partir de então, já que esse blitzkrieg aí não deu certo, né, ele começa a implementar um estilo de guerra que é isso, cercando as cidades, proibindo as cidades de receber alimento, a população começa a morrer de fome, começa a se rebelar lá dentro, né, da própria cidade, então você começa a gerar essa insatisfação, né, popular, e ao mesmo tempo que você fazer verdadeiros massacres dentro da cidade. Então vira um conceito de guerra total, de que quem está do outro lado é seu inimigo, não é só contra uma guerra contra soldado. O Ulysses Grant é um cara que ele vai pensar assim, né, e isso, de certa maneira, garante a vitória do Sul, do Norte, né, isso vai até 1865, aí a vitória... chega, né? Depois de um ano e meio, mais ou menos. Só que, como o Igor bem lembrou, a questão ferroviária é fundamental, né? Porque ela leva todas as mercadorias, desloca soldados, desloca armamentos, leva suprimentos e tudo mais.
Você chegou a falar que a estratégia do Sul, né, era jogar para o ar e ver o que acontecia, né, esperar para ver se a Inglaterra dava uma forcinha. E parece também que é uma estratégia do Trump, né? Ele viu que ia perder a eleição e aí ele começou, né, a falar que era fraude, jogar para o ar sem ter prova nenhuma, também para ver o que acontecia, para ver se provavelmente o exército apoiava a narrativa dele, porque... eu acho que os apoiadores de ex-lunáticos não são o suficiente para dar um golpe ali. Teria que ter um apoio militar. Os militares se calaram. A gente teve a invasão do Capitólio. Então foi assim, um episódio bizarro. E o que eu achei interessante é que na invasão tinham várias bandeiras dos confederados. Inclusive, nessa extrema-direita dos Estados Unidos, eles sempre invocam, né, a bandeira dos confederados. Eu queria saber... Por que eles sempre invocam essa bandeira? O que isso significa para eles? E por que... A bandeira dos confederados é a cara dessas manifestações, né? A gente sempre vê que elas estão presentes e queria saber por que isso sempre acontece.
A gente, só para complementar essa pergunta do Leandro, assim, eu vi, assim, na verdade eu assisti dois ou três documentários, se não me engano, nos últimos meses sobre a Guerra Civil, e todos eles falavam uma coisa bem interessante, pareciam ter um acordo em relação a isso, que a Guerra de Secessão é meio que um fantasma que assola a história norte-americana até o dia de hoje. É isso que cai muito no que na questão que o Leandro levantou sobre essa invasão, de eles usarem as bandeiras, os símbolos dos confederados. E isso vai influenciar tanto nas ideologias, né? De certa forma, até nas ideologias racistas, e até as ideologias racistas que são algo que... As ideologias que existem, de fato, são mais tangíveis, até algumas questões assim, mais de conspirações, questões abstratas, mas inventivas. Até.
Então, agora quanto a essa questão da importância da bandeira confederada, né, e tudo mais, existe a resposta oficial e a resposta de verdade. Né? A resposta oficial que eles dão é de que a bandeira confederada, na verdade, representa um estilo de vida sulista. Então, assim, que ela não tem nada a ver com racismo. Que tem a ver com um tipo de comida específica, o gosto do até mesmo assim, do country, do rock country, né? Você tinha toda uma historiografia conservadora do início do século XX, apontava justamente para isso, de que o Sul foi atacado por forças do Norte. Né? Não permitiram que o Pacto Federativo fosse mantido, né? Como se fosse... Por quê? É sim o momento em que os Estados Unidos passa a se definir com a nação norte-americana, o Estado Nacional vai sendo construído ao longo do século XIX, o grande desafio do governo Biden é dar continuidade à reconstrução. Então, como eu comentei aqui, a reconstrução foi abortada na eleição de 1876, que era isso, terminar de fazer o processo da reconstrução, né? De expansão da igualdade, garantia dos direitos e tudo mais. Então, de fato, isso é extremamente importante, né? A guerra civil, ela culpa... E assim, ela é apropriada para os dois lados. Então você pega ali filmes como O Vento Levou, ou então O Nascimento da Nação, que são extremamente racistas e que vão falar de que ali provocou o surgimento, por exemplo, da Ku Klux Klan, né, da resistência dos direitos dos estados perante a federação, né? É uma loucura, mas assim, de fato, ele é apropriado tanto por um lado quanto por outro, e em cada ponto ele tem um sentido.
Sim, eu acho interessante a gente pegar, ano passado eu assisti a série do Whiteman, e a temática eles trazem essa questão racial, e ali, dentro da série, existe uma ameaça, né, de uma nova guerra. A galera ali que era meio que uma Ku Klux Klan, que começa a usar, né, a máscara do Rochart, eles tentam, né, capturar os poderes do Dr. Manhattan para poder dominarem o país e poderem serem racistas à vontade. E também, esse ano a gente viu na série do The Boys, que também trouxe essa temática racial, que ali a Tempesta, ela não era necessariamente ali uma morava no Sul, ela nem era dos Estados Unidos, ela vinha da Alemanha nazista, mas ali nos Estados Unidos ela tentava refundar essas ideias, e ela tinha todo esse discurso anti-imigração, ela tinha discursos racistas, não era necessariamente contra os negros, mas era um discurso racista, e ela queria usar
volta contra os migrantes também, né? Isso é uma temática. Sim. Que evoluiu a discussão, né?
Sim, tem os novos inimigos aí, agora são os imigrantes também, e ela queria fazer o exército dos supers para poder também fazer uma guerra, para poder dominar os Estados Unidos. Então a gente vê que nesse cenário, essas produções são todas feitas nos Estados Unidos, existe, né, essa questão de uma guerra civil dentro do país com essas questões racistas. E antes da eleição acontecer, muita gente dizia que poderia rolar uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Né? Por enquanto não rolou. A gente teve ali a invasão do Capitólio, que gerou muita tensão dentro do país. E a posse é quarta-feira agora. A gente está gravando esse podcast dia 18. E a posse de verdade acontece na quarta-feira. E aí, né, juntando tudo isso que eu te falei, essa questão, né, das séries sempre trazendo essa temática né, desses conflitos dentro dos Estados Unidos motivados por questões racistas. E aí eu queria te perguntar se você acha que pode rolar alguma merda, ou se não rolar agora, pode rolar futuramente, porque o Trump, ele jogou toda o... não só a democracia, mas como a eleição pro foda-se, né? Jogou pra... ele chutou a mesa, né? Virou a mesa e falou, foda-se, isso aí é mentira, foi fraudado. E eu queria saber até que ponto, né, esses grupos vão aceitar esse resultado, se pode mais para frente acontecer alguma coisa mais séria, porque eu me lembro que quando o cara foi assassinado, no George Floyd, o nome dele, né, foi assassinado nos Estados Unidos, gerou toda aquela onda de protestos, eu vi que muita galera dos supremacistas estavam desfilando com armas, com os carros, e a galera também, ali, meio que uma refundação dos Pantera Negra, também estavam desfilando com as armas e tudo mais, justíssimo, né, eles querem se proteger dessa galera lunática, e se pode, né, vir acontecer, né, algumas faíscas e tudo mais, porque parece que até então, né, o governo federal tá cagando, né, para essas questões do racismo, né, meio que não tá tentando implementar políticas, e aí fica de um lado, né, essa galera que tá morrendo, uma hora eles vão meter o foda-se também, vão para cima, porque eles vão cansar de apanhar, e se o Biden implementar, né, questões para mudar essa polícia racista, o outro lado se sinta ameaçado e parta para cima também. Aí eu tô querendo, ou seja, resumindo a pergunta, você acha que pode acontecer alguma merda nessa quarta agora, ou se não acontecer quarta agora, pode acontecer mais para frente?
Então, eu tava lendo um artigo hoje sobre um historiador americano comparando a posse do Lincoln com a posse do Biden, né? Porque lá no Lincoln, e ele fala assim, no Lincoln eles reconheceram a derrota, eles reconheceram que o Lincoln venceu a eleição de maneira legal, só que eles desacreditaram do sistema democrático. Então, assim, existe todo um discurso de desacreditar o sistema democrático, de que a democracia não, enfim, não presta, né? Assim, de quando eu perco, a democracia é uma bosta, né? E aí tem todas várias comparações que ele faz do momento de tensão, né, e do discurso do Lincoln falando, olha, a gente não é inimigo, a gente tem que ficar junto. Parece um pouco a linha que o Biden tem feito e tal. Existe sempre esse receio. Inclusive hoje, enquanto a gente grava, mais cedo, o exército botou o Capitólio em quarentena, né, que é onde o Biden toma posse. A posse, diferente do que acontece normalmente, que é geralmente com muita gente, né? Não só por causa do coronavírus, vai ser só com convidados. Né? Então, existe sim um receio e existe todo um cuidado para que não aconteça algo agora, na posse no dia 20. Eu, particularmente, acho que não vai dar nada. Mas que vai ter gente que vai tentar, eu acho que vai. Talvez de uma forma... Porque, assim, o que a gente viu no Capitólio é abominável e representa uma série de questões negativas, ainda mais vindo com apoio de um partido conservador, que em tese deveria ser contra revoluções, né? O conservador geralmente quer manter e não transformar. Mas você viu que foi tudo muito... Existia ali gente com bomba, gente carregando com arma, gente com algema e tudo mais, mas existia algo que foi muito planejado para invadir e para o que ia ser feito ali dentro e tal. Então, eu acho que ali no Capitólio teve muito isso de sentir parte de um grupo, né? Que é muito que o Trump inflama nas pessoas e tal. Então, eu acho que hoje não existe, e até mesmo a gente tem a noção aqui no Brasil, se começou a dar merda, a gente fala, ih, lá vem os milico, botar ordem aqui e eles não vão sair nunca mais. Então, assim, é interessante os milico lá não agir enquanto o civil não mandou ele agir. Então, isso é bastante interessante, assim, que mostra essa diferença do que os próprios militares entendem o papel dele dentro da política, diferente dos nossos aqui. Então, hoje, eu não vejo condições de uma grande milícia capaz de fazer que parte das seis forças armadas, né? Dos seis poderes do exército norte-americano, que parte dela saia e se junte a um processo de independência, de separação, agora. Então, agora, não, me parece muito mais um bando de gente inflamada que tem acesso à arma e que está na pira do Trump, do que necessariamente um projeto que vá dar alguma coisa. No entanto, já que nós historiadores, já dizia uma historiadora peruana, Amaroja Martínez, diz que historiador, na verdade, ele queria ser bruxo, né, para poder prever o futuro. Porque como ele já conhece o passado, ele pode projetar coisas para o futuro. Né? Parece mais um episódio que aconteceu em 1854, que é Kansas, Nebraska. Que ali é isso aí, são grupos de populares, né, e de pessoas comuns com armas e que se enfrentam por conta de uma questão que a gente não tratou aqui, mas que é bastante importante no processo que leva à Guerra de Secessão, que tem muita gente que morre por confrontos armados, né? E que depois disso, isso em 1854, e aí os historiadores falam assim, em 1854 ficou claro que a Guerra Civil era questão de quando e não se. Então, hoje se parece muito mais com Kansas, Nebraska, se vocês quiserem, depois eu explico o que é, do que com a posse do Lincoln nesse sentido. Porque a posse do Lincoln acaba levando a Guerra Civil efetivamente. Então, assim, se eu pudesse falar assim, nós, que ponto dessa história de uma futura Guerra Civil, nós estamos aí com pelo menos uns 7 anos de distância.
Cara, eu tô pensando aqui, nesse exato momento, até que ponto você tentar descredibilizar um sistema político, isso pode proporcionar, abrir uma certa ferida e com o tempo, não necessariamente agora, essa ferida acaba se aumentando cada vez mais até chegar em, sei lá, algum movimento de impeachment parlamentar e sem necessariamente ter uma base legal sólida. Eu, assim, particularmente, eu sou uma pessoa bem pessimista. E quando eu vejo... E cara, quando eu vejo esse movimento de descredibilizar um sistema político, eu não consigo vislumbrar boas consequências futuras para isso.
Sim. Inclusive, eu acho assim, né? Por exemplo, o Trump saiu derrotado, mas o trumpismo não. Né? O trumpismo saiu fortalecido. Né? O cara teve 75 milhões de votos. Assim, é o segundo candidato mais votado na história dos Estados Unidos. Ele só perde para quem ele perdeu, para o Biden. Né? Assim, são 75 milhões de pessoas que saíram das suas casas, ou, né, principalmente entre os republicanos, para votar num sujeito que todo mundo acha que é o cão. Né? Então, assim, olha o tanto de apoiadores. Depois que aconteceu lá no Capitólio, a aprovação dele despencou, está em torno de 30% hoje. Ela era de 45% por aí. Foi para 30%. Esses 30% são os 30% faca na caveira. Né? E aí é o que. E como o trumpismo não é um partido, ele e, pelo contrário, na minha opinião, ele rachou o Partido Republicano. Então, se há algo de organizado dentro do Partido Republicano hoje, é o trumpismo, né? Ele pode sim se alimentar. Cada medida nova de implementação de políticas progressistas, antirracistas, de combate à desigualdade, de maior acolhimento. Eu não acho que a política de imigração vai mudar muita coisa, mas para quem está dentro, eu acho que vai mudar. Tudo isso vai servir como confirmação para o movimento, sabe? Tá vendo? A gente falou que eles iam fazer isso. Tá vendo? A gente falou que eles iam fazer tal coisa. Porque é muito interessante lá, né? Assim, quando você vê o negro se manifestando, é radical, né? E por qualquer coisa, né? Mataram um negro por motivo zero, as pessoas vão pra rua revoltada. Nossa, que radical, né? Agora, os brancos lá invadindo a Casa Branca é um grupo que está protestando, né? Então, eu acho isso sim, eu concordo. Como o trumpismo é uma força que independe do partido e ela é movida a essas teorias da conspiração, a cada medida mais progressista do governo Biden vai servir para confirmar para esses caras o que eles vinham dizendo. Que o Biden representa a implementação da sociedade gayista, né, essas coisas.
Cara, é engraçado que o trumpismo ele surge de um ressentimento, né, dessa ferida, né, não só da Guerra Civil, mas a própria questão da Guerra do Vietnã, que foi um vexame que também separou a sociedade dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente vê a mesma coisa, só que com a questão da ditadura militar. Foi uma ferida que ficou aberta e durante anos os militares não foram punidos, muitos não chegaram nem a ser punidos. E a gente teve lá a Comissão da Verdade para tentar mudar isso. Mas assim, foi uma coisa que a ditadura militar aconteceu, só que parece que ficou por isso mesmo. E aí depois de um tempo, né, essa ferida ela não foi tratada, ela não cicatrizou. E com o Bolsonaro ela abriu novamente. Então, eu acredito que, assim, eu acho que se o Bolsonaro sai do poder, eu acho que não basta ele apenas sair do poder. Eu acho que a gente tem que voltar, né? É com essa discussão da ditadura. É, a gente tem que fazer uma discussão, um debate na sociedade. A gente vê que o Peru fez isso, né? E olha como que o Peru, como que a ditadura do Pinochet. No Peru, não, no Chile, desculpa. É, olha como a ditadura no Chile é tratada. É, eu vi, cara, outro dia eu vi um vídeo que teve um, inclusive era até um historiador, que ele tava no programa de jornal, ele começou a dizer que muita coisa que fala sobre o Pinochet é mentira e tudo mais, não foi aquela quantidade de mortes. E, cara, simplesmente expulsaram, foi tipo um consenso de todos os jornalistas, expulsaram ele do programa. E aí a gente pega o fujimorismo, ele saiu do poder. Mas a filha dele depois quase voltou pro poder, ou seja, o Fujimori ele saiu, mas o Fujimorismo continuou vivo. E interessante a gente pegar essa questão, porque se você for analisar o governo do Fujimori, cara, foi um governo que nitidamente foi corrupto, isso chegou, né, até a população, que aconteceu um monte de merda, muito semelhante com o que está acontecendo no governo Bolsonaro, e mesmo assim, com toda essa merda, a filha dele quase foi reeleita. Então é muito perigoso a gente ficar dispensando esse dever que é discutir, né, o nosso passado, porque pode acontecer isso aí, cara. O Bolsonaro pode vir perder a eleição, mas e aí? Né? Vai que o Flavinho ou qualquer outro filho dele, o Carluxo, volte aí, mano, e ganhe black. Assim, eu nem duvido, porque se ele ganhou, cara, os filhos dele também pode ganhar, né? Tipo, será uma herança. Imagina que há 20 anos, igual a ditadura, bom mesmo era no governo Bolsonaro, sei o que, sei o que, e aí o cara simplesmente volta, sabe? Então, acho que a gente tem esse dever aí, né, de trazer essa discussão da ditadura de novo para a mesa e debater isso. Senão, vai acontecer a mesma coisa que quase aconteceu lá com o Fujimori, foi do Peru, né? Foi o Fujimori que foi no Peru, ela tinha confundido com o Chile. E o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O Trump, ele se elegeu nesse ressentimento. Né? E ele pode se reeleger no futuro com esse mesmo ressentimento.
Eu acho que é uma palavra que você usou bastante, que eu acho que explica muito esse momento que a gente vive em vários lugares do mundo. É o ressentimento. Né? Então, assim, é interessante quando você citou. Eu falo assim, quem pode explicar melhor esse momento não é nem sociólogo, é psiquiatra. Né? Porque existe um ressentimento muito forte. E aí, quando você trouxe o Vietnã aqui à tona, é muito interessante, porque quando você tem ali a década de 80, você tem aquele orgulho do macho ferido, né? Que foi para a guerra, perdeu a guerra, né? Fazendo o que em tese ele deveria fazer de melhor, chegou em casa, as mulheres estão trabalhando, não tem emprego para ele, ele se sente um bosta, todo mundo acha que ele é maníaco, né? Então tem um monte de filme que aborda essa questão do cara do Vietnã maníaco, e aí vem o governo do Reagan e junto com a própria indústria cultural norte-americana e retoma isso, né? Começa a surgir os filmes do Rambo, Top Gun, Comando Delta, Comando para Matar, para valorizar essa figura do macho que vai lá e resolve. E isso tem um pouco agora também, né? O fim da globalização, o fim não, né? Mas o fim do processo de expansão da globalização ali em 2008 foi muito benéfico para vários setores ao redor do mundo. Assim, você pega uma classe média e pobres também. Na Ásia, 1 bilhão de pessoas saiu da condição de pobreza. Você pega até mesmo no Brasil, em camadas ocidentais, várias pessoas ascenderam, né, e passaram a ter acesso à universidade e tudo mais. Um fenômeno global aqui, não é só questão do Lula ou não, né? E aí, os únicos setores ao redor do mundo que perderam ou deixaram de ganhar foram as classes médias brancas tradicionais do Ocidente, que olharam para todo mundo mais ou menos prosperando e crescendo e falaram tudo isso aí, ó, porque o Estado protegeu esses caras e esqueceu de mim, né? Então, todo esse negócio de antipolítica, de Estado mínimo e tal, vai muito nessa linha de uma galera ressentida, que ela ficou para trás nesse processo, sendo que ela se via como a grande identidade nacional, no caso norte-americano, né? Essa classe média branca, ela se entende como fio condutor da identidade norte-americana. Por isso que eles falam, vamos tomar o nosso país de volta para a gente, que foi, nos foi roubado. Né? Não é só quando eles falam stop the steal, não é só o fim de roubar as eleições. Né? O nosso país foi roubado. Roubado por quem, né? Cara pálida, né? Literalmente. É. Então, assim, eu acho que essa palavra ressentimento explica muita coisa, e eu acho que para os Estados Unidos, então, porque ainda retoma essa questão da guerra civil.
Cara, eu só queria clamar para a nossa audiência que, por favor, gente, estudem esses períodos conturbados, tá? Tanto da nossa história, tanto da história dos outros países, porque, como o Leandro fez uma analogia perfeita, essas feridas, elas estão abertas e elas possuem respaldos até os dias de hoje, cara. Por exemplo, aqui no Brasil, se você pega a ditadura militar, a gente tem uma imagem como, por exemplo, o Sarney, que era presidente da Arena em São Paulo, e até 2010 esse cara era presidente do Senado, cara. Entende? Então, é importante a gente estudar essas épocas e tentar entender como esses períodos possuem desdobramentos até os dias de hoje.
O Maluf, cara. O Maluf. Exato, a gente, mano. Tem muito, cara. Tem muitos exemplos que a gente possa dar aí.
Cara, a neta do Mussolini, ela foi uma das parlamentares mais votadas na Itália. E a mulher é mó fascistona, cara.
Sim. E aqui no Brasil, por exemplo, o governo tentou, né, tirar a história do currículo como matéria principal e tudo mais. A sociedade fez esse movimento. Não conseguiu retirar. Só que olha o que está acontecendo com o Enem, cara. Nas últimas duas edições, não caiu nada dos principais acontecimentos da história contemporânea do Brasil. Né? Getúlio Vargas, ditadura militar. E que, cara, assim, sabe o que isso significa? Porque muitos colégios e muitos cursinhos, o que eles fazem? Eles dão as aulas do Enem, né, voltado para a história, do que cai na prova. Então, imagina, tipo, pro Enem desse ano, né, o Enem de 2021, a gente teve essa primeira fase do exame agora, mas é de 2020, né, então a gente vai ter outro Enem de 2021. Imagina, cara, esses professores começam a dar as aulas meio que focando em nas coisas que estão caindo agora e deixam um pouco de lado a questão da ditadura e tudo mais. Olha como isso é problemático. Tipo assim, imagine se em 2022 acontece a mesma coisa, se o Bolsonaro é reeleito e a gente fica em 8 anos de Enem sem ditadura militar. Então, olha como que isso, os cursinhos vão parar muito de focar. É porque o cursinho quer fazer o cara entrar no Enem. Né? E vários colégios também seguem essa linha. Olha que merda, olha que problemática que a gente está vivendo.
E tem uma coisa bem que é bem grave nisso que você está falando, né? Porque o que acontece? A gente sabe, todo mundo aqui já foi estudante no ensino fundamental e médio, que só se presta atenção de verdade quando você está estudando para o vestibular.
Sim.
E é exatamente nesse ponto fraco da nossa educação, que tem muito, infelizmente, sistema educacional, né? Que o Enem ataca. O Enem, elaborado desta forma, que parece que o Brasil é de 400 anos de Cristo, que falaram aí que só caiu o bagulho assim nessa vibe, ele ataca exatamente nessa fraqueza. Ou seja, as pessoas vão começar a prestar, a dar atenção a momentos históricos, não que não sejam importantes, mas que vão gerar uma falta de compreensão exatamente desse período. Não à toa o período de Vargas ele é deixar de lado, e a ditadura. Porque são momentos de personalismo fortíssimo, de ditaduras, ou seja, de que são discursos que vêm sendo trazidos, endeusados a todo momento na nossa contemporaneidade, né? Principalmente nesses últimos 10 anos, em especial. E essas coisas vão sendo deixadas de lado, vão tentando fazer isso, perder a importância, exatamente para que a gente não possa fazer isso que você falou, que o Leandro falou, de a gente poder rever isso, repensar o caos que isso trouxe para a construção da nossa identidade nacional, porque é isso que se torna, porque essas características de problemas, ela está incrustada na nossa identidade nacional. E ela vai se manter enquanto a gente é esse mito do Salvador.
É, cara. Que Deus misericórdia
cara,
dessa
não
nação.
Não tem como não ser pessimista vivendo nesse mundo.
Tem sim, Nico. Tem sim.
É, sei lá, né? Mas enfim, é isso aí, pessoal. E até mais. Até o próximo episódio aí com uma dose de pessimismo do Igor.
Valeu, pessoal. Foi um prazer.